Muito bem, eu aproveito por cumprimentar a Sra. Deputada Margarida Marques, recentemente chegada aqui à Comissão de Orçamento e Finanças, e dar-lhe as boas-vindas. Muito bem, passamos então ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, aprovação do plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Não, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Boa tarde, aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, todos os senhores deputados, todas as bancadas, desejar que esta sessão legislativa, que ainda não começou, mas que está quase a começar, corra da melhor forma, com elevação, civilidade, respeito mútuo, todos aqueles adjetivos que nós gostamos de ter uma prática aqui parlamentar. Nós achamos que, o representante do PS, que este, o plano de atividades é um documento importante para a nossa programação das atividades e que merece um pouco mais de tempo para ser discutido e apreciado. E, portanto, a nossa proposta é que não fosse feita nenhuma deliberação ainda hoje, se os outros grupos parlamentares estiverem de acordo. Identificámos já alguns lapsos, mas não queria... digamos assim, entrar em detalhe nesse aspecto e, portanto, gostaríamos que fosse adiada para a próxima reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, também partilho das palavras do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira nos votos de bom trabalho a todos os colegas. Nós estamos em condições de apreciar, mas naturalmente é legítimo pedir o adiamento e assim será, assim vai acontecer. No entanto, poderia já sugerir aqui duas coisas, de algum modo, para a reflexão que ainda vão fazer, poder ser tomada em consideração. Nas audições aos supervisores, portanto, são os vários supervisores, o Sr. Secretário de Estado, as Associações Fiscais sobre o relatório de combate à fraude fiscal, com as finanças públicas, etc., isto na página 11, falta aqui uma, que é a audição da CRESAP, que também costumamos realizar, e, portanto, a sugestão é que acrescentássemos a audição da CRESAP. A segunda nota tem a ver um pouco com a nossa programação de trabalhos, vamos dizer assim, visto que estes reguladores não têm de ser ouvidos todos só em junho ou julho, e evitando um pouco aquilo que aconteceu este ano, que depois tivemos ali duas semanas de verdadeira loucura, uma sugestão é que a partir de fevereiro, depois de regressado a terminar o processo orçamental, quando voltarmos a ter uma atividade regular, se pudesse, quase que a um ritmo de um por mês, poderia vir um destes reguladores e assim não sobrecarregávamos aquele período antes de férias que, como aconteceu, que nos deixou a todos completamente esgotados. Finalmente, senhora Presidente, ainda da legislatura que termina hoje, está pendente a audição com o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre o relatório de combate à fraude fiscal. Em relação ao ano 2015. Não foi possível antes do verão, por aquilo que acabei de expor, completamente a loucura de audições que não estávamos envolvidos, mas porventura sugerir que no princípio de outubro, antes ainda de entrada no processo do orçamento, essa audição pudesse ocorrer para cumprirmos o plano de atividades da segunda sessão legislativa. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Eu relembro que os reguladores tiveram efetivamente agendados mais do que uma vez a temas, tiveram que ser adiados em razão da marcação de outras audições que decorreram de requerimentos apresentados pelos diversos grupos parlamentares. Efetivamente tivemos uma sessão legislativa que termina hoje, muito intensa em matéria de audições. Irei promover a audição do Secretário de Estado já brevemente, a marcação embora para o início do mês de outubro. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Há um ponto que está no relatório de atividades e que não está no plano de atividades e que penso que seria... faria sentido ter, que é a questão dos grupos de trabalho. Os grupos de trabalho estão elencados no relatório de atividades, todos os que existiram. Houve até algumas alterações na composição. Alguns já terminaram as suas funções, dou o exemplo do grupo de trabalho da Declaração Conjunta das Despesas com Dependentes em sede IRS, que eu coordenei. Outros estão ainda em funções e têm até já um plano de atividades, por exemplo, o Grupo de Trabalho de Avaliação do Investimento Público e Externo, aliás, temos um ponto na ordem de trabalhos hoje, que foi adicionado, coordenado pelo deputado Eduardo Pacheco, até já tem uma calendarização total para todo o ano disso. E eu acho que isso é importante porque, embora os grupos de trabalho sejam grupos de trabalho e não seja o plenário da Comissão, obviamente que os deputados, quando estão nos grupos de trabalho, não podem estar na Comissão. Portanto, ter uma ideia, digamos assim, da situação e das perspectivas dos grupos de trabalho seria útil. Não sei em que medida é que os serviços da Comissão poderiam ou não fazer uma segunda, digamos, proposta de atualização, tendo em conta este ponto. Deixo esta sugestão.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado, pelo contributo. Não vejo nenhum inconveniente em fazer essa conciliação e será então introduzido no plano de atividades a audição da CRESAP e o plano de atividades virá com essa reformulação para a próxima reunião. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, a apreciação da nota de admissibilidade da petição número 353/13, que solicita um debate sobre o estado atual da banca, nomeadamente ao nível dos custos, alteração de condições e falta de regulamentação. Cabe ao grupo parlamentar do PSD a designação do relator.
Senhora Presidente, eu tenho aqui uma dúvida existencial. De acordo com a alteração à lei da petição, os relatórios só são obrigatórios a partir de 100 subscritores. Esta petição só tem um subscritor e eu coloco a questão para saber se já se aplica a nova legislação ou não, que é para podermos saber com que vamos contar.
Muito bem. O critério utilizado foi relativamente à data da entrada em vigor das petições. E, portanto, aqueles que entraram antes da alteração, aplica-se o anterior regime. As que entraram depois da anterior alteração, da última alteração, aplica-se o novo regime. Antes, não, depois. Certo, Sr. Deputado? Todavia, a Comissão é soberana para decidir sobre esta matéria. É evidente que não há aplicação retroativa, mas...
Não, podemos... respeitando a decisão, a posição da mesa, quer dizer, respeitamos.
Muito bem.
Se ninguém se opuser, por nós, respeitamos.
Muito bem. Faça favor, Sr. Deputado Fernando Assunção.
Precisamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista colocou-se-nos também essa questão, mas de facto a nossa perspectiva, comungamos perfeitamente o entendimento da mesa, ou seja, aplicar o regime que estava previsto em função da entrada e só aplicar um novo regime posteriormente às novas petições. E portanto era nesse sentido que tínhamos uma orientação.
Sr. Presidente, nesse caso...
Só um esclarecimento. A petição entrou no dia 8 de julho e a legislação entrou em vigor, já estava aprovada naturalmente, mas entrou em vigor no dia 14 de julho.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Carlos Silva está muito motivado a ficar como relator desta petição.
Muito bem, muito obrigada. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, a apreciação da nota de admissibilidade da petição número 358/13, solicita a criação de um número de identificação fiscal coletiva. Cabe ao grupo parlamentar do PS a designação do relator.
No pressuposto também que esta ainda entrou no regime anterior, penso, por um dia, não é?
É um dia. Sr. Deputado, entrou no dia 13 de julho. Foi mesmo no limite do início de vigência da nova legislação.
Também não temos, obviamente, nenhuma objeção à admissão e eu mesmo ficarei com a responsabilidade.
Muito bem, muito obrigada. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução número 991/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas para minimizar as perdas dos lesados não qualificados do GES e do BANIF. Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria aproveitar para cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Muito brevemente, antes do encerramento das nossas atividades, tivemos a oportunidade de ouvir vários grupos de lesados e debater muito a situação dos lesados, muito do GES, mas também do BANIF, por conta de uma proposta de lei que nos chegou sobre um fundo de recuperação de créditos. Essa proposta de lei visava criar um quadro legal que, de alguma forma, correspondia a um acordo que já existia entre o Estado e um conjunto específico de lesados. Fora desse acordo, e fora também do âmbito da lei, estão muitos outros lesados. Sabendo que há, nesta matéria, vários interesses a ponderar e vários princípios a ponderar. Um dos princípios é a proteção do erário público, o outro é certamente a vontade e necessidade de dar uma resposta a estas pessoas, que muitas delas em situações muito dramáticas. Este projeto de resolução visa, de alguma forma, contribuir para dar resposta a todas as pessoas que não foram incluídas no acordo ou que não são abrangidas pela presente lei, tal como ela está redigida, sendo que, independente de serem ou não abrangidas pela lei, elas têm que ter um acordo de forma a ter uma resposta, se essa resposta for para incluir o Estado. E nós não achamos de todo que seja a situação ideal. E, portanto, rapidamente, o que o projeto de resolução faz é recomendar ao Governo que procure soluções com as instituições bancárias e, portanto, intermediando e favorecendo soluções de mercado, digamos assim, que não incluam o Estado nem o erário público, mas que possam criar soluções comerciais para os vários grupos de lesados. Em segundo lugar, que se crie um regime de isenção. Isto tem sido um pedido muito feito por alguns lesados, nomeadamente imigrantes, no caso do GES, um regime de isenção de custas judiciais, de ações que já foram interpostas, em que estes lesados tentam, de alguma forma, facilitando o processo de recuperação dos créditos que têm com estas instituições. Mais uma vez, os lesados tentam, através de mecanismos de mercado e dos mecanismos judiciais, recuperar estes créditos. Muitos deles estão a receber respostas negativas, muitos deles, além do que perderam, estão neste momento obrigados a suportar custas que dificultam muito a sua própria capacidade de litigância. E portanto, são estas as duas medidas que recomendávamos como forma de dar alguma resposta a estas situações, tentando equilibrar todos os princípios em jogo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou começar por cumprimentar o Bloco de Esquerda pela iniciativa e agradecer. Creio que fica claro, aliás, a Sra. Deputada Mariana Mortágua também não o desmentiu, que é que isto é uma iniciativa anterior, ou pelo menos parece ter sido pensada na filosofia anterior ao diploma. Eu sei que a data é posterior, mas... Enfim, há dois pontos, eu vou-me focar na parte resolutiva. Eu acho que o primeiro ponto, a ideia de se procurar uma solução, há aqui uma área de sobreposição que cai dentro da proposta do Bloco de Esquerda e não devia cair, que são as pessoas que já foram protegidas e que estão abrangidas pela versão final da lei, mas que não cabem no memorando de entendimento que o Governo celebrou na versão inicial e que é conhecido. Ou seja, a lei abrange mais gente que o memorando. E, portanto, eu creio que aquilo que o Bloco de Esquerda quer fazer referência é às pessoas, não que não estão protegidas no memorando, mas que não estão protegidas na lei. Parece-me, pergunta. E se assim for, seria mais uma questão do Bloco de Esquerda clarificar isto. Depois, a ideia, e relativamente, isto é o primeiro ponto de clarificação. Segundo, relativamente à ideia de procurar alguma solução equilibrada, é algo que não merece a nossa oposição, naturalmente. Dissemos-lo várias vezes, dissemos-lo em 2015, dissemos-lo em 2016 e 2017. O Bloco de Esquerda apesar de fazer referência à questão do financiamento de uma solução na parte expositiva, enfim, reconhecendo a situação difícil em que ficou, por um lado achar que devia ser os supervisores, a instituição financeira e os seus titulares a pagarem, é isso que achava, mas depois foi o Bloco de Esquerda apoiou que fosse o erário público a pagar. E, portanto, há aqui uma... O Bloco de Esquerda faz referência a essa perplexidade na parte expositiva. Quando votou a proposta de lei, optou por que fosse o erário público, e aqui não se diz nada. Essa ideia de isto ficar aqui no vazio, para nós, como sabem, a posição do PSD foi clara, de achar que não deve ser uma solução do horário, o erário público pagar à cabeça pela solução, deixa-nos aqui um desconforto grande relativamente aos contornos deste número 1. E depois, enfim, estar aqui um bocado vaga a ideia do que é que a solução podia ser feita. Em resumo, da nossa parte, o primeiro ponto tem uma aspiração meritória, tem uma eventual desatualização, mas depois tem um vazio relativamente ao esquema de financiamento e ao tipo de solução que era encontrada, que nos deixa, obviamente, desconfortáveis. Relativamente ao ponto 2, é mais um pedido de clarificação, que é: o Bloco de Esquerda pede um regime de isenção ou reembolso. Vamos lá ver, na lei atual, de custas judiciais, na lei atual, há reembolso de custas se a parte litigante ganhar. E, portanto, não sei se o Bloco de Esquerda está a falar de um reembolso. Isso já existe, e existe para desincentivar litigância sem verdadeiro fundamento. Mas, por outro lado, fala em isenção. E a minha pergunta é: a lei já permite, no Código de Custas Judiciais e de Apoio Judiciário, isenções por carência económica? E a minha pergunta é se o Bloco de Esquerda está a propor que pessoas que caiam na categoria de lesados, investidores não qualificados, mas que não tenham carência económica, devam ter uma isenção, mesmo não tendo carência económica. É que há situações dramáticas de pessoas que precisam da justiça para se protegerem, igualmente meritórias, ou talvez ainda mais meritórias, porque são de bens pessoais ainda mais essenciais, que são agredidos e que não têm isenções previstas na lei. Há casos muito particulares de isenções previstas, vítimas de violência doméstica. Mas, de resto, é, se há carência económica, e parece que é esse o argumento do Bloco de Esquerda, e é um argumento sensato, mas isso já existe na lei. E eu queria saber o que é que o Bloco de Esquerda quer acrescentar. E, portanto, este segundo ponto deixa-nos dúvidas sobre qual é que é o objeto e a sua coerência com o regime legal de isenção de custas e de cobrança e de reembolso existente e vigente em Portugal.
Muito obrigada. Sr. Deputado Paulo Sá, pediu primeiro.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento neste quase início de sessão relativa aos senhores e senhores deputados, desejando a todos um bom trabalho no ano que se vai seguir. Relativamente a esta matéria, as posições do PCP são conhecidas e queria aqui reafirmar a total compreensão do PCP para o problema das pessoas que foram lesadas pela ação destes bancos, do BES e do BANIF, e obviamente a nossa disponibilidade sempre para colaborar e contribuir para procurar soluções para este problema. O BE propõe, neste seu projeto de resolução, que se recomenda ao Governo que procure soluções equilibradas para resolver este problema, e obviamente acompanhamos esta intenção e entendemos que o Governo deve procurar essas soluções equilibradas para aqueles lesados que ainda não tiveram a sua solução, o seu problema resolvido, nem há perspectivas no enquadramento legal atual de a terem essa solução ultrapassada. E, portanto, entendemos que esta é uma recomendação ao Governo que o Governo deveria seguir, continuar a procurar soluções até que este problema dos lesados do BES e do BANI ficasse definitivamente resolvido. Por esse motivo, acompanharemos naturalmente esta recomendação.
Ah, Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Queria cumprimentar os meus colegas e o Sr. Presidente neste reinício pós-férias e conclusão da sessão legislativa anterior. E sobre este tema, obviamente, reiterar aquilo que é do conhecimento, e penso que sobre isso todos temos perfeita convicção, que o Partido Socialista e o Governo, das mais variadas formas, têm expressado e atuado no sentido de encontrar soluções para este problema. Aliás, o memorando de entendimento conseguido é uma demonstração inequívoca de que isso mesmo acontece. Mas acompanhamos perfeitamente a preocupação, porque este assunto, que é esplasmado na proposta de resolução do BE, porque de facto este assunto não está ainda globalmente resolvido e, de alguma maneira, portanto, entende-se que faz todo o sentido que o Governo, e aliás é isso que o Governo está a fazer, continue a desenvolver um conjunto de ações e procurar esse entendimento e essa solução equilibrada. E, portanto, nesta primeira parte da questão de matéria resolutiva, sem entrar agora profundamente numa análise dos considerandos, mas neste ponto 1 estamos perfeitamente de acordo e acompanhamos a posição expressa e proposta na proposta de resolução do BE. Relativamente ao ponto 2, temos algumas reservas, por alguns dos argumentos, obviamente, até que já foram aqui plasmados, por causa da questão propriamente do Código das Custas Judiciais e do regime de insuficiência económica, sem prejuízo de reconhecermos que estamos aqui também face a um problema muito concreto e muito específico, e uma situação que merecerá e poderá merecer também um tratamento autonomizado. Aliás, no próprio memorando já recebeu. E por isso também admitimos que aqui esta questão possa ser equacionada e ponderada, sem prejuízo de que teremos sempre que salvaguardar. Presumir que, quando se fala reembolso, estamos a falar de situações, e é esse o esclarecimento, de custas que já foram pagas, e que, portanto, perceber, encontrar agora um mecanismo de aprovação que permita retroativamente, digamos assim, fazer o reembolso, a devolução destas quantias e isenção para as novas ações. Se é este o entendimento, também para percebermos claramente o âmbito da medida. Mas sobre isto, e sempre sem se desarticular aquilo que, na nossa perspectiva, é o sistema que é existente no Código das Custas Judiciais, aliás, mecanismo que está, inclusive, a ser trabalhado na Assembleia da República em outra sede, também não deixando de reconhecer que estamos perante um caso muito concreto e que merecerá, talvez, obviamente, uma abordagem também muito específica. Por isso, sobre esta matéria, continuaremos a fazer o nosso processo de reflexão, mas gostaríamos também, obviamente, de alguns esclarecimentos complementares pela parte dos autores da proposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação a este projeto de resolução, quer na sua parte resolutiva, quer na parte expositiva, certamente que quem acompanhou o debate que aqui fizemos sobre todas as questões relacionadas com os lesados, quer o acordo a que o Governo chegou com alguns dos lesados, quer o enquadramento legislativo, perceberá que não há da nossa parte uma discordância em relação ao que o Bloco de Esquerda aqui propõe. Eu acho é que há uma omissão da parte do Bloco de Esquerda e não queria deixar que ela passasse em claro, porque nós estamos a falar de uma recomendação ao Governo, mas podia estar aqui escrito: recomendo ao Governo que faça o contrário do que fez até agora. Porque aquilo que o Bloco de Esquerda aponta, e bem, é que o Governo deve procurar, do ponto de vista do financiamento, que seja o próprio sistema e não o erário público, ou seja, todos nós, a suportar a resolução de um problema que foi criado por um banco e pelo sistema financeiro. Parece-me isto muito bem, mas o Governo fez o seu contrário. E diz também que o Governo deve tratar, pelo menos é assim que eu interpreto, que deve tratar de forma igual os diferentes problemas. Ou seja, parece-me a mim que aquilo que deve ser levado em conta é a situação concreta de cada lesado e o facto de ter sido ou não enganado, como se costuma dizer, de ter comprado gato por lebre. Ora, o que o Governo fez, de facto, o Bloco de Esquerda vem agora recomendar-lhe que faça isso, eu acho bem, mas o que o Governo fez foi o contrário. O Governo pegou numa categoria de lesados, independentemente de terem sido ou não enganados, deu-lhes a oportunidade de um acordo. E depois, todas as outras categorias de lesados, sejam elas de lesados não qualificados, obviamente, em relação a todas as outras, não lhes deu, pura e simplesmente, essa oportunidade. Eu compreendo que o problema não é de resolução fácil, mas em todo caso é preciso que isto se diga. Isto não é uma situação que vai aparecer no futuro e a Assembleia da República está a discutir uma recomendação quanto ao que deve ser feito. Isto incorpora também, do meu ponto de vista, uma censura ao que já aconteceu. Eu concordo com a censura, mas ela não está explícita no projeto de resolução. E, em terceiro lugar, mesmo em relação ao acordo que foi encontrado, ele incorpora em si uma desigualdade no tratamento dos lesados, até num dos casos, pela forma como os seus títulos ou os seus créditos estão dispersos, que me parece não fazer nenhum sentido. E, portanto, queria que isso ficasse registado. Em relação à parte resolutiva e à questão das custas judiciais, eu compreendo as preocupações que já aqui foram expressas por vários senhores deputados, dizendo que, primeiro, criar um regime de isenção das custas judiciais, isso até, creio eu, caberá ao Parlamento e, portanto, nós estamos a fazer uma recomendação ao Governo para que faça uma coisa que nós próprios temos competência para fazer e, em bom rigor, do meu ponto de vista, é uma competência que devia ser, em primeiro lugar, do Parlamento. Em segundo lugar, este regime tem que ser estabelecido com base em critérios objetivos, não pode ser com base em critérios subjetivos. Eu creio que o projeto tenta responder a uma preocupação concreta, que também foi expressa junto do grupo parlamentar do CDS, de uma associação que, por não estar a ser reconhecida pela CMVM, não estava a ter direito à isenção de custas que outras associações tinham. E isso estava a causar dano no tipo de ações que podiam propor. Eu compreendo e partilho a preocupação e, do ponto de vista da preocupação e da intenção expressa, tenho a concordância, tenho dúvidas de que possa ser feito pelo Governo e nestes termos, mas obviamente se chegarmos aqui, se houver abertura para isso e se chegarmos a um consenso quanto ao que podemos fazer para resolver esse problema em concreto, sem introduzir novas desigualdades em relação a outros cidadãos, eu creio que pode ser um bom passo, isto sem prejuízo do nosso ponto de vista, todo o regime de custas merecer uma revisão e uma revisão aprofundada, porque a maneira como ele está feito põe às vezes de facto em causa o acesso à justiça e aos tribunais, não só infelizmente para os lesados, mas também para muitos outros cidadãos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sobre isso, Sr. Presidente. Há muitas questões aqui, deixem-me tentar resolver, ou pelo menos responder às principais, sem prejuízo podermos, se calhar, aprofundar um bocadinho melhor as várias propostas. Bom, em primeiro lugar, dizer que eu não farei qualquer esforço para defender o acordo que foi encontrado e o facto de ele ser suportado pelo erário público. Acho que não é segredo para ninguém que o voto do Bloco de Esquerda deveu-se a um compromisso, assumimo, mas que a solução não é uma solução que nos deixe minimamente confortáveis, e não tenho nenhum problema em assumir isso, mas também assumo que sem o nosso voto não passaria, e compromissos são compromissos. E, portanto, aí acho que é essa a resposta que é preciso dar. Em segundo lugar, sobre as várias soluções que podem ser encontradas. Eu penso que qualquer coisa que este Governo faça, e está a fazer por duas vias, por um lado promovendo soluções de mercado, como já está a acontecer com os imigrantes lesados, por outro lado promovendo este memorando, ou o memorando já foi assinado, é sempre mais do que o anterior Governo fez. E, portanto, aí já é um passo, podemos criticar o passo, a direção do passo, mas já é um passo, quando não havia passo nenhum. Que tipo de soluções é que podem ser encontradas e o que é que a primeira recomendação que fala em procurar respostas, o que é que entende como procurar respostas? Há uma razão para isto ser um projeto de resolução e não ser um projeto de lei. É porque encontrar respostas pode ser, nomeadamente, poder dar apoio jurídico ou técnico aos imigrantes da Venezuela que nós conhecemos e que chegaram aqui e que entendiam que o investimento ou um título sénior ou que a senioridade do instrumento tinha a ver com o facto de ser vendido a pessoas séniores e não o facto de ser um instrumento de capital sénior. E, portanto, quando chegamos a este nível de iliteracia financeira, estas pessoas não têm simplesmente instrumentos nem para lidar com a situação em questão, nem para perceber como é que chegaram lá, nem para saber como é que saem dela. E encontrar respostas para lesados que não as têm pode ser só identificar as situações mais frágeis e garantir que elas são encaminhadas para os sítios certos ou que têm o apoio técnico correto. Não quer dizer encontrar memorandos nem encontrar novas garantias públicas para nenhum mecanismo de fundo. Quer dizer apoiar as pessoas. E se de alguma forma os senhores deputados preferirem, se toda a gente ficar mais confortável, que no número um seja explícito que procurar encontrar respostas, nomeadamente de mercado, não inclui garantias públicas, nós estamos completamente de acordo e até acho que é um bom contributo. Acho que há um conjunto outro de apoios que pode ser dado que não inclui garantias públicas e tem que ser dado para acompanhar estes lesados. Em relação à questão das custas, eu entendo as várias dúvidas sobre este ponto. Já foi aqui dito, ele visa, por um lado, reconhecer que é um problema específico de um grupo de pessoas, em que nós sabemos que, à partida, houve má venda, quanto mais não seja porque as contas destes produtos estavam adulteradas, e que estas pessoas estão com muitas dificuldades no acesso à justiça, pelo valor das custas presentes e futuras dos seus processos e que estão a acumular. O facto de termos limitado a ideia deste regime de isenção a ações que já tenham sido iniciadas é precisamente para não haver um incentivo a ações por ações e, portanto, limitar no tempo aquelas que já tinham sido iniciadas quando não havia um regime de custas. Primeiro ponto. O segundo ponto, a opção por recomendar ao Governo é precisamente porque achamos que há uma série de ponderações de pormenor que não cabem numa definição lata, e aqui acompanho as preocupações da deputada Cília Meireles. Acho que se os senhores deputados entenderem que é possível fazer esse trabalho aqui em conjunto e sair daqui uma proposta direta, um projeto de lei, sinceramente até acho que é mais benéfico e acho que é preferível se houver disponibilidade para fazer esse trabalho. A preocupação de ser uma recomendação era precisamente porque o Governo, como está a acompanhar estas situações, tem dados e tem capacidade de perceber a fineza de delicadeza desta matéria para conseguir uma solução de pormenor. Mas sou sensível ao argumento que essa discussão deve ser tida na Assembleia da República e que nós temos capacidade para fazer, haja essa disponibilidade e vontade. E, portanto, em suma, o ponto 1, estamos disponíveis para o alterar, excluindo medidas que incluam o erário público. O ponto 2, estamos disponíveis para um trabalho mais aprofundado, se os senhores deputados entenderem que faz sentido.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu relembro aos senhores deputados e aos senhores deputados que este projeto de resolução será votado em plenário por deliberação tomada em julho. Senhor deputado António Leitão Amar.
Muito obrigado, senhor presidente, para registar e agradecer a abertura do Bloco de Esquerda para, em função da discussão, acho que da parte do PSD essa melhoria, aperfeiçoamento, clarificação, o que seja, do número 1 ajudaria muito. Não está naturalmente em causa, creio, um voto contra, mas é muito diferente o voto a favor da abstenção, não deixa de ser diferente. Enfim, a única coisa que eu não concordo mesmo do que disse a senhora deputada Mariana Mortágua foi a referência ao governo anterior, aliás, porque qualquer das soluções começaram a ser trabalhadas antes e havia uma proposta, aliás, que foi rejeitada, como sabemos, pela CMVM, mas acordada entre o governo de então e o Banco de Portugal, que permitia ter feito o ressarcimento, eram termos diferentes, condições diferentes, mas que tinha sido feito. A CMVM recusou, basicamente não quis fazer o escrutínio caso a caso se havia ou não mis-selling em cada uma das situações de reembolso. O governo atual optou por um caminho diferente, que foi para superar a indisponibilidade da CMVM, sinceramente, nos custa a compreender, avançar com garantia de erário público, e aí sim, por razões diversas, o PSD achou que isso era uma solução errada. Quanto ao ponto 2, eu acho mesmo, quer dizer, da parte do PSD há toda a disponibilidade para fazer a discussão. Percebemos a delicadeza da situação, percebemos que há aqui casos que não se resolvem por isenção. O caso, o problema reportado, também nos foi reportado dessa associação, é um problema procedimental, processual de reconhecimento da associação junto da CMVM, que aparentemente nem sequer verdadeiramente tem a ver, a razão é das custas, enfim, foi um... Poderemos ouvi-los no âmbito desse processo, mas é uma situação um bocadinho esquisita, kafkiana, na resposta e não resposta da CMVM a essa associação, que lhe inibe a qualificação como ator popular e com isso beneficiar de uma isenção de custas indiretamente, mas da nossa parte há disponibilidade. Eu percebo o argumento do Bloco de Esquerda que, sendo uma situação tão complexa, talvez fosse bom o Governo olhar para ela. Percebo isso, mas tendo mais a acompanhar o Sr. Deputado Fernando Anastácio quando diz que isto é matéria de competência legislativa da Assembleia da República. E eu acho que... Não. Não, acho que este último passo que deu de, eventualmente, colocarmos isto na nossa agenda de trabalhos, enfim, articular com a Primeira Comissão, procurar fazer alguma coisa para que se olhe para este caso... E se encontra uma solução coerente com o regime atual, quer de devolução ao final para os vencedores, quer para o apoio da Segurança Social, no caso dos beneficiários, dos carenciados, e concretizar isso e depois se perceber se na coerência do Código das Custas faz sentido acrescentar isto ao lado das vítimas de violência doméstica e mais alguns outros casos de isenção subjetiva, mas acho que ganhávamos em retirar isto de um projeto do projeto de resolução para que, aliás, o primeiro ponto com essas clarificações pudesse chegar a seu termo com unanimidade e, como não há, da parte do PSD, não há uma posição de princípio nem absoluta de recusar olhar para isto. Há essa disponibilidade para olhar, mas acompanhando o que disse o Sr. Deputado Anastácio, convinha talvez articular com a Primeira Comissão e com quem esteja a olhar para isso, E aproveitar essa disponibilidade da Sra. Deputada Mariana Mortágua, para se a Assembleia da República tem a competência legislativa e precisar da competência técnica ou o apoio da competência técnica do Governo ou dos serviços da administração pública, pode solicitá-la. Eu tenho certeza que o Governo estará disponível para isso. E, portanto, eu talvez sugerisse que, aproveitando essa sua disponibilidade, o projeto talvez pudesse seguir para a votação só com o número 1 corrigido e o número 2 desse origem a esse esforço que sugeriu e que, de alguma forma, estava implícito no Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua. Sr. Deputado Paulino Ascensão. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Na sequência, obviamente, da intervenção da Sra. Deputada Mariana Mortágua, registro, obviamente, a abertura de alguns pontos e que ajudou, obviamente, a esclarecer o enquadramento da proposta de resolução, focando-me essencialmente no ponto 2. Neste momento está a correr, precisamente, na primeira comissão, aliás, até está um grupo de trabalho criado sobre a revisão do Código das Custas Judiciais, e obviamente que não fará sentido uma recomendação à Assembleia da República, por isso mesmo, e acho que se calhar, sem prejuízo da especificidade deste assunto e que possa que o Governo vê-lo e alertá-lo e encontrar e colaborar nas soluções, parece-me a mim que fazia todo o sentido que este assunto das custas judiciais, que não deverá ser desenquadrado do Código das Custas Judiciais e do tratamento que daí, mesmo em termos de regime de exceção, possa ser encontrado. Portanto, a minha sugestão, e se há essa disponibilidade e essa abertura, é que este tema das custas judiciais pudesse ser encaminhado para a primeira comissão e podíamos depois articular qual era a melhor forma de conseguirmos este desiderato, mas aí poderia ser tratado de uma forma mais, ou seja, pelo menos mais sistematizada e mais enquadrada com aquilo que se pretende, que é rever as custas judiciais no seu todo e, neste caso em particular, encontrar uma solução de justiça também.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, a minha proposta, eu preciso de pensar um bocadinho e também a minha proposta é refazer a redação do ponto número 1 e enviar a versão final do projeto, que terá ou não as custas judiciais, conforme o resultado da reflexão que vou ter que fazer, mas entretanto se calhar articulando essa redação final com os coordenadores dos restantes grupos parlamentares e chegarmos a uma redação final que seja do, mais ou menos do consensual relativamente ao ponto 1 e depois veremos em relação ao ponto 2, mas eu de facto agora não quero estar já a dizer se sim, se não.
Muito bem, parece-me sensato, é uma questão delicada. Far-se-á então a... Muito bem, a proposta do Sr. Deputado Fernando Anastácio. Muito bem. Remetemos então à apreciação deste projeto de resolução para a próxima reunião da COFMA, que será na primeira quarta-feira útil, útil é sempre, na primeira quarta-feira do mês de outubro.
Sim, eu não sei se fosse dia 5.
Pode ser, deve ser. Julgo que é dia 4. Julgo que é dia 4. Dia que ainda bem já não é quarta-feira útil. Temos de distinguir os dias úteis dos inúteis. Passamos então ao ponto 6 da ordem de trabalho, a discussão do projeto de resolução número 1037/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos aos clientes bancários. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, sendo que há aqui uma proposta do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira no sentido de remeter a discussão deste projeto de resolução para o grupo de trabalho da conta base e dos contratos de crédito. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, eu gostaria que nós pudéssemos discutir este ponto na próxima reunião, se fosse possível.
Muito bem, assim será. Passamos ao ponto 7 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei número 593/13 do PSD, que estabelece a segregação funcional da autoridade de resolução dentro do Banco de Portugal. Ao projeto de lei 594/13 do PSD, que procede à quarta alteração do Decreto-Lei nº 228/1000, de 23 de setembro, que cria o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Ao projeto-Lei 595/13 do PSD, que reforça a transparência e as incompatibilidades e impedimentos dos administradores e dirigentes do Banco de Portugal. Ao projeto-Lei nº 596/13 do PSD, que procede à segunda alteração da Lei Número 67/13 de 28 de agosto, que aprova a lei quadro das entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo. E ao projeto de lei número 597/13, também do PSD, que procede à 44ª alteração do Decreto-Lei número 298/92 de 31 de dezembro, que cria o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. Deputado autor do relatório, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por dizer que não foi fácil fazer este parecer, porque, aliás, o tempo que a Sra. Presidente levou a ler os diplomas mostra a densidade destas matérias. Vou-me até fazer aí uma matrizinha na página 7, que cruza os projetos e as alterações às leis orgânicas para situar melhor. Portanto, cumpre-me apresentar o parecer. São 5 iniciativas legislativas do grupo parlamentar do PSD, que respeito na generalidade e na opinião dos deputados subscritores ao reforço da autonomia e transparência da supervisão financeira. Os signatários dos projetos de lei em análise defendem que o interesse dos contribuintes tem de ser assegurado, sendo para isso necessário fazer alterações que conduzam ao fortalecimento da confiança no mercado e nas instituições. Eu achei que seria útil, ao apreciar estes diplomas, agregá-los, porque embora a motivação inicial e o preâmbulo de vários projetos seja até bastante semelhante, eles agrupam-se em três temáticas diferentes. Um primeiro tem a ver basicamente com a orgânica e governação, a orgânica do Banco de Portugal e governação do sistema financeiro, são os projetos de leis 593 e 594. O segundo grupo é os projetos de leis 595 e 596, que versam respectivamente sobre transparência e incompatibilidades no Banco de Portugal e nas entidades administrativas independentes. E, finalmente, um terceiro grupo, é um grupo singular, do projeto de lei número 597, que se relaciona com a redução de eventuais conflitos de interesse e do reforço dos critérios de avaliação da idoneidade. Eu, no parecer, faço uma síntese, nós temos a nota técnica, portanto, penso que não vale a pena desenvolvê-los em grande detalhe. Portanto, vou fazer também aqui uma síntese oral dos vários projetos e rápida. O projeto 593-13 tem a ver com a estrutura orgânica do Banco de Portugal e visa basicamente criar uma entidade que é, digamos assim, tem uma autonomia operacional, independência operacional e funcional do Conselho de Administração, uma segregação que seria um novo órgão chamado Conselho de Resolução, Conselho de Resolução, que, segundo a proposta, tem três membros, um indicado pelo Banco de Portugal, pelo Conselho de Administração, outro indicado pelo Ministro das Finanças e outro indicado, isto é importante, por acaso não escrevi aqui, mas por unanimidade pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. É importante dizê-lo porque, se não fosse por unanimidade, o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros tem as três entidades, Banco de Portugal, CMVM e a Autoridade de Supervisão de Fundos de Pensões, porque podia criar aqui problemas. Portanto, é algo que é, pronto, importa realçar. Portanto, no fundo, a ideia é criar dentro da estrutura orgânica do Banco de Portugal um novo órgão, e que esse órgão tivesse as competências e os poderes de resolução e supervisão. O projeto de lei 594 de resolução, exatamente. O projeto de lei 594 parte de uma de algo que é a ausência de que é, eu penso, talvez relativamente consensual, mas não pronuncio sobre isso, obviamente, aqui. Os deputados notam a ausência de uma articulação atempada entre entidades reguladoras, nomeadamente estas três, Banco de Portugal, CMVM, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensão, e pretende alterar a legislação que criou o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, CNSF, com o intuito de lhe atribuir um mandato mais claro e um maior grau de autonomia. Para tal, os proponentes do diploma defendem um reforço dos poderes do CNSF ao nível da estrutura, das competências, da comissão e do funcionamento. Aqui também, ao nível do Conselho, há umas inovações que são propostas, que é, há uma presença rotativa, presidente e dois vogais, o governador, os membros deste, há três membros neste Conselho, o governador do Banco de Portugal, o presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e o presidente da CMVM. Ora bem, portanto, estes dois projetos têm uma determinada identidade, têm a ver com a governação de instituições. O segundo grupo de projetos é uma temática, de certa maneira, bastante diferente, embora, obviamente, que cumpra, segundo os autores destes projetos, o mesmo objetivo de aumentar a transparência do setor. São projetos que até o próprio articulado é muito semelhante, ou seja, há um artigo sobre transparência, quer no projeto de lei 595-13-2, que é sobre a lei de uma alteração à lei orgânica do Banco de Portugal, quer o projeto de lei 596-13, que é sobre os membros das entidades administrativas independentes, introduz um artigo sobre transparência que basicamente sugere que deve ser mandada uma publicidade online à declaração de rendimentos e patrimónios, à lista de ofertas ou vantagens patrimoniais e ao registro de encontros e reuniões com entidades externas a estas entidades. Este artigo é semelhante, é igual nos dois, aplicado num caso à Lei Orgânica do Banco de Portugal, noutro caso à Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes. E o projeto 595-13-2, e eu quero alertar o PSD para isso, tem uma gralha, mas sobre o que é que versa? Versa sobre incompatibilidades, impedimentos e remuneração após cessação do mandato. basicamente diz que, bom, lá está, não diz os titulares dos órgãos de administração e fiscalização, diz os órgãos do banco não podem, após cessão de mandato e durante um período de 2 anos, estabelecer vínculo contratual com as empresas destinatárias de atividades de regulação e supervisão do banco. Portanto, parece existir aqui uma gralha que terá que ser corrigida, caso este diploma seja aprovado na generalidade e baixa à especialidade, mas, no fundo, o objetivo deste segundo artigo deste diploma do Projeto de Lei 595 é para clarificar as, digamos, o chamado período de nojo, não só dos administradores, como também dos diretores com funções de supervisão. Isto é um segundo pacote. Eu já vou. É importante pôr este pacote por razões que vocês vão perceber já de seguida. Finalmente, o Projeto de Lei 597/13, pretende alterar o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, no sentido de garantir a redução de potenciais conflitos de interesse e reforçar os critérios de avaliação da idoneidade, pretendendo, entre outras medidas, proibir aos membros dos órgãos de administração e fiscalização, incluindo os administradores não executivos dos bancos, isto é a novidade, de acederem a crédito ou garantias dos mesmos bancos ou sociedades por eles diretamente ou indiretamente dominados. Ora bem, portanto, isto é, no fundo, o essencial dos projetos. Na apreciação que eu faço da relação com as iniciativas legislativas e petições pendentes, já agora há uma gralha na página 10 que eu assinalo já na terceira linha, eu elenco 9 iniciativas sobre matéria conexa, tenho aí um número 444 que é para riscar, seriam 10, portanto são 9, ali um que está a mais. Mas o que eu digo aí basicamente é o seguinte, neste momento há uma comissão eventual, como muitos saberão, para o reforço da transparência no exercício de funções públicas. E o exercício de funções públicas é cargos políticos e altos cargos públicos ou equiparados. Digamos, por sorte, ou não é bem por sorte, mas pertenço a essa comissão, e estou a par dos projetos de lei que estão neste momento nessa comissão. E trouxe para aqui, não, para o parecer, não todos os que lá foram apresentados, mas um de cada partido político, dos 5 que estão nessa comissão, que têm todos a ver com a matéria da transparência e incompatibilidades. Exatamente a mesma coisa. Ou seja, o que nós estamos a discutir na comissão eventual da transparência no exercício das funções públicas é exatamente... Há um projeto, por exemplo, eu não pus aqui o projeto de lobby do CDS, mas o projeto de lobby do CDS tem a ver com as reuniões com entidades externas do Banco de Portugal ou das entidades administrativas independentes. Mas pus aqui um de cada um sobre transparência e incompatibilidades, etc., para mostrar que todos os partidos, não é, com assento nesta comissão, estão também assento na outra comissão e estamos a discutir esses projetos. Obviamente, nada impede que tenham surgido estes projetos, estou-me a referir ao 595 e ao 596. Dito isto, eu distingo um pouco, dou uma nuance entre a opinião do deputado relator, que não é votada, e as conclusões. Na opinião do deputado relator, eu sou muito mais taxativo. Eu acho que estes projetos, se forem aprovados, deveriam ser, aliás, eu nem percebo muito bem porque é que eles foram enviados para esta comissão, mas não interessa, foram enviados, estamos a trabalhar sobre aquilo que temos. Se forem aprovados em plenário, se forem votados e aprovados em plenário, deveriam ser, na opinião do deputado relator, enviados para a comissão e eventual. Nas conclusões, eu sou um bocadinho mais moderado, para poder, digamos assim, receber maior, eventualmente, concordância dos grupos parlamentares, e digo textualmente o seguinte: dada a conexão temática evidente entre os projetos de lei 595 e 596 e vários projetos de lei pendentes da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas, que a Mesa da Assembleia da República pondere se, em caso de aprovação, deverão ser remetidos para a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública ou para aquela comissão. Esta é uma nota que eu faço em termos de conclusões. Subscrevo as sugestões da nota técnica. A nota técnica fala aqui, faz sempre aquela análise da lei formulário, e a análise da lei formulário põe 2 tipos de problemas. Um que eu penso que é mais pacífico e outro é mais discutível. O mais pacífico é dizer que, digamos, em subtítulo em cada projeto de lei deve-se dizer qual é a alteração ao decreto-lei. Por exemplo, o projeto-lei 593 deve dizer com a 24ª alteração ao decreto-lei 298/31 de dezembro, que cria o regime geral, tal, 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 tal. Pronto, eu penso que isto é relativamente pacífico, isto tem a ver com logística, eu não sou especialista em logística, mas parece-me razoável. Portanto, estas sugestões estão aí nas conclusões. Aquilo que é mais problemático é outra questão da lei formulário, que é saber se deve ou não haver republicação do regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. O que diz a lei formulário é claro, ou seja, se houver alteração a mais do que 3 artigos, deve haver uma republicação de todo o diploma. Mas esse, não sei se os senhores deputados e as senhoras deputadas estão familiarizados com este diploma, tem mais de 150 artigos, é um diploma muito grande e, portanto, deve-se ponderar. Portanto, eu reformulei aquilo que vinha da nota técnica, de uma maneira mais, se calhar, de economista. O custo da republicação de um diploma enorme com as alterações versus o benefício de uma maior transparência e de vir todo o articulado republicadinho. De qualquer maneira, eu não, no parecer, não tomo posição. Eu digo, de acordo com a lei formulário, e com isto termino, tanto a Lei Orgânica do Banco de Portugal como o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras deverão obedecer à republicação, mas tal deverá ser ponderado no segundo caso. No segundo caso, não é o caso da Lei Orgânica do Banco de Portugal, que é pequena, tendo em conta o respectivo custo de republicação de um diploma tão longo face aos benefícios. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, efetivamente, relativamente a estes dois projetos de lei, o 595 e 596, julgo que caberia à mesa da Assembleia da República distribuí-los para esta Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, mas uma vez que há uma comissão eventual, relativamente às comissões permanentes, sem dúvida, porque estamos a falar de um conjunto de medidas que se aplicarão a administradores e dirigentes do Banco de Portugal e ainda alterações à lei quadro das entidades administrativas independentes. Mas, efetivamente, há uma comissão eventual para a matéria da transparência. Eu julgo que, neste momento, já não estão a ser distribuídos nenhum diplomas para a comissão eventual. Isto não quer dizer que não possam, se for essa a deliberação aqui da comissão, fazer-se a transferência para a comissão da transparência. Eu não falei com o presidente da comissão, o presidente Fernando Negrão, mas falo-ei depois desta reunião, se for esse o entendimento de todos os deputados. A informação que tenho, que me deu o Sr. Deputado Fernando Anastácio, que é membro da comissão, é de que a Comissão está em fase de apresentação de proposta de alteração relativamente aos diplomas que estão neste momento na Comissão eventual. O que significa que, quanto ao prazo de funcionamento da Comissão, é até ao final do ano. Será, porventura, prorrogado este prazo, o que significa que estes projetos de lei entrariam numa fase em que poderiam ser discutidos simultaneamente às propostas de alteração que estão neste momento em avaliação e, seguidamente, fixar um prazo para eventuais propostas de alteração. É este o cenário, só para dar conhecimento a todos os grupos parlamentares e para que tomemos aqui uma posição se devemos ou não, independentemente da aprovação do relatório, remeter para a Comissão Eventual da Transparência estes dois diplomas. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer dois pontos. O primeiro é que, em relação à Comissão Eventual de Transparência, não estão só o prazo que existe neste momento não é só para alterações aos projetos existentes, é para novos projetos. Ou seja, nós na Comissão Eventual estamos ainda em fase de entrada de novos projetos, que é importante. E a segunda, é que eu cito aqui o Regimento da Assembleia da República, o artigo número 129, número 3, que diz que a Assembleia pode constituir uma comissão parlamentar eventual para a apreciação do projeto ou de proposta quando a sua importância e especialidade justifiquem. Ora, acontece que essa comissão eventual já existe, ou seja, o que o regimento prevê é que se pode criar uma comissão eventual para a apreciação do diploma. Esse já existe. A última coisa que eu pedi aos senhores deputados para se pronunciarem nos votos parlamentares é assim. Eu, até numa conversa Fiz esta formulação mais ambígua nas conclusões, mas gostava de ter a opinião dos grupos parlamentares se acham que deve nas conclusões estar esta formulação ambígua ou se deve estar mesmo uma recomendação, digamos, mais na linha de que, em caso de serem aprovados, devem ser remetidos para aquelas comissões. Eu gostava era de que fosse
muito
uma
bem,
coisa
muito bem,
consensual.
Senhor Deputado, muito obrigada. Senhores Deputados e Senhores Deputados, se for esse o entendimento de todos os grupos parlamentares, nada obsta que seja aprovado o relatório, aprovado ou não aprovado, naturalmente, para que o diploma possa seguir para a votação na generalidade. A decisão de remeter eventualmente para, por via da mesa da Assembleia da República para a Comissão de Transparência, pode fazer-se para a discussão na especialidade, como fizemos recentemente com os diplomas de branqueamento de capitais, embora a remissão tenha sido para a Comissão para a Primeira Comissão, para a Comissão de Assuntos Constitucionais. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, em primeiro lugar, agradecer a exposição que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e saudá-lo pelo relatório que nos apresenta. Nós temos aqui um conjunto de iniciativas que consideramos da maior relevância para uma melhor regulação de todo o processo de supervisão financeira, tem dois pressupostos. Não vamos entrar no debate, o debate vai ocorrer na próxima semana no plenário, mas com base em dois pressupostos. Tudo o que aconteceu no sistema financeiro evidencia que há melhorias que devem ser introduzidas e, em segundo lugar, nós não somos alguém que defenda o status quo na lógica de que há uma solução que está feita e que não deve ser alterada. Não. As soluções que existem devem a todo momento serem avaliadas e, porventura, modificadas, melhoradas, quando houver essa necessidade. E, portanto, não há aqui nenhum dogma. E, por isso, apresentámos diversas iniciativas que visa quer a questão da supervisão, quer regular melhor a questão de quando houver uma resolução, em caso de necessidade, e depois também a questão das incompatibilidades e o período de nojo que tem que existir entre quem está com estas funções. E é isso, aquilo que nos motivou e o cerne dos nossos diplomas, cuja importância fez com que a própria Conferência de Líderes atribuísse uma grelha mais lata do que o normal para a sua apreciação na próxima semana. Perante o relatório que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira nos apresenta, tenho aqui somente três comentários, porque de uma forma factual exprime aquilo que os diplomas apresentam. Em primeiro lugar, na página 6, há tal referência a uma eventual gralha no projeto de lei 595, por fazer referência aos órgãos do banco. Efetivamente, a expressão correta é os titulares dos órgãos do banco, não falta a expressão titulares, mas é a nossa intenção que se aplique aos órgãos do banco, tal como está prevista na Lei de Bases do que regula o Banco de Portugal, que inclui o Conselho de Administração, o Conselho de Auditoria e o Conselho Consultivo. E, portanto, não estamos a pensar única e exclusivamente que isto se aplique aos administradores, ao governador, vice-governadores e restantes administradores, mas a todos os órgãos. Claro que aos titulares dos órgãos. Portanto, acrescentar a palavra titular é natural e é o bom senso que o manda, mas poderia haver esta dúvida, que pareceu-me subsistir também no relatório. Se porventura estávamos a falar dos órgãos ou só do Conselho de Administração. Não, nós estamos a falar dos órgãos tal como eles estão previstos na Lei de Bases do Banco de Portugal. Segunda nota. As referências que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira faz, já em termos de conclusões, na página 13, na necessidade, de acordo com a Lei Formulário, de se fazer uma alteração à epígrafe dos vários diplomas. Nada a objetar, fica mais correto. Porventura, como estava, facilitou-me, neste caso, enquanto secretário da mesa, à leitura do seu anúncio. Mas nada mais do que isso e, portanto, não há nada que nos perturbe e concordamos com essa alteração. Finalmente, a questão que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira nos coloca e que está evidenciada na conclusão, no início da página 14, com o facto de haver dois diplomas, o 595 e o 596, cuja matéria também está... Há uma conexão com a matéria que está a ser discutida na Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas. Aqui, duas notas. Em primeiro lugar, nesta fase, estamos a aprovar o relatório, a discussão da generalidade vai ocorrer em plenário, portanto, penso que não faria sentido estar a remeter neste momento para qualquer comissão eventual. A questão pode-se colocar ou não, em caso de aprovação, e como o regimento só permite a baixa para a discussão da especialidade a uma comissão, a qual é que a mesa poderá fazer essa remissão. No entanto, parece que é um pouco extemporâneo nós estarmos já aqui a tomar essa decisão e preferia que não o fazer. E por isso sugeria ante ao Sr. Deputado, Paulo Trigo Pereira, que pudéssemos corrigir este seu parágrafo nestes termos, iniciando com o finalmente, né? Finalmente, e eu acrescentava, deve ser tido em consideração a conexão temática entre os projetos tal, e terminando no exercício de funções públicas, ponto. E, portanto, o facto de alertar para o caso já está a dar um sinal que a mesa, de certo, e o Sr. Presidente em particular, não vai passar sem fazer essa ponderação. E, portanto, eu limitava-me a acrescentar, finalmente deve ser tido em consideração, ou deve ser tido em conta, conforme for o mais adequado, a conexão temática entre os projetos de 595, 596, está tudo por aí fora, terminando em funções públicas. E agradeço a atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado. Deputado Duarte Pacheco é um deputado muito experiente desta casa, ao contrário de mim, que sou um novato. Eu penso que a reformulação sugerida é elegante e não altera o sentido e o objetivo final do parágrafo. E, portanto, se o PSD se sente confortável, eu, como relator, adoto essa redação. Acho que quem souber ler saberá perceber o que é que se está a dizer. Portanto, da minha parte, não vejo nenhuma objeção e...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação do relatório. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade.
Peço desculpa. O Sr. Paulo, o Sr. Presidente, está votado, mas eu penso só que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira não fez referência, mas naquela questão da página, na gralha, poder só fazer ali algum ajuste, no sentido, eu respeito a questão da gralha que as titulares, isso tudo bem, mas que nós estamos verdadeiramente a pensar nos órgãos e não na administração.
Sr. Deputado, eu julgo que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira disse que não se opunha à sugestão que o PSD
não,
não fez.
Não foi só referência à outra.
Não fez referência à gralha, Sr. Deputado.
Por isso é que eu estava...
E opõe-se? Pode, com certeza, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco, eu percebo, mas aí já é uma... Ou seja,
diz, por favor.
Há efetivamente uma gralha. Eu escrevi isto da maneira mais delicada que eu consegui. Eu não disse, existe uma... Eu disse, parece existir uma gralha. Mas, obviamente, há um sujeito, um predicado e um complemento direto da frase, não é? E, portanto, não pode ser os órgãos que são obrigados a dar e entregar uma declaração. Portanto... Eu escrevi isto da maneira mais soft que podia escrever, Sr. Deputado. E, portanto, eu não, isto é factual, quer dizer, é factual, Pronto, quer dizer, se se ler, eu vou ler o parágrafo todo, vou ler o parágrafo todo e gostava de convencer o deputado Duarte Pacheco que, quer dizer, aqui não há muito volta a dar. Aqui não há muito volta a dar, porque de facto... pá, acontece, eu não acho que não vem mal nenhum ao mundo, mas não, portanto, quando se diz, não é? 500 e. Deixa-me só ler.
Portanto, isto é matéria que pode ser alterada na especialidade. O
exatamente,
Paulo
exatamente.
Pode apresentar uma proposta e será ou não aprovada.
Exatamente.
O diploma ainda.
Exatamente. Isto pode ser alterado.
Oh, Sr. Deputado, ligo o microfone.
Oh, Sr. Presidente, estamos só perdidos. O único problema do que está a dizer o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, ou que escreveu, não é que de facto se diga os órgãos do banco. Tem razão, não exatamente pela forma como exprimiu, porque um órgão pode ser e é titular de direitos e deveres, mas tipicamente, um dever deste tipo é um dever que deve ser de titulares, de pessoas físicas, certo? E isso tem razão. Onde já não tem razão é quando diz, presumindo que se trata dos membros do Conselho de Administração. O que se trata dos membros dos órgãos, está a ver o seu ponto? É que quando diz, deviam corrigir, dizendo membros do Conselho de Administração, reduziu a apenas um dos órgãos e nós queremos todos. Está a ver? Pronto, é membros dos órgãos. É aí, é esse o ponto.
É só esse ponto.
E a sua chamada de atenção está correta?
Vamos lá ver. Peço desculpa.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou razão ao deputado Leitor Amar e estou disposto a alterar esta fase, presumindo que se trata dos membros... Agora, eu gostava que... Não, mas dos órgãos...
Os titulares dos órgãos.
Não, mas é que há muitos órgãos no banco. Já agora... ainda estou no uso da palavra. Posso continuar?
Pode, Sr. Deputado, mas julgo que o que reportar à abrangência da expressão discute-se em sede especialidade. Aqui é a questão linguística que está a ser apreciada para configurar exatamente a pretensão do PSD, que é os titulares dos órgãos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito bem. Então, a redação que eu proponho é esta. Presumindo que se trata dos titulares dos órgãos do banco, entendo que se aplica a este e também se aplica aos diretores com responsabilidade de supervisão.
Muito bem. Tudo o resto se discute em especialidade, Sr. Deputado Duarte.
Sr. Presidente, só para confirmar que na Lei Orgânica do Banco de Portugal, no artigo 26, explicita quais são os órgãos do banco, dizendo que são órgãos do banco o Governador, o Conselho de Administração, o Conselho de Auditoria e o Conselho Consultivo. São estes quatro. E, portanto, nós pretendemos que sejam...
Muito obrigada, Sr. Deputado. O relatório já estava aprovado. Vamos aprovar esta alteração ao relatório, os titulares dos órgãos. Quem vota a favor? Muito obrigada. Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8 da Ordem de Trabalhos. Designação dos deputados que integrarão a delegação da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa à Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica na União Europeia, que decorrerá em Tallinn entre 29 e 31 de outubro de 2017. Cabe ao PS designar um elemento, ao PSD outro elemento e ao Bloco de Esquerda também elemento que poderá ser um deputado da Comissão de Assuntos Europeus, da COFMA ou da Comissão de Trabalhos, no que diz respeito ao Bloco de Esquerda. Os restantes grupos parlamentares é um deputado da COFMA. Muito obrigada.
Oportunamente. O deputado do PS será o deputado Paulo Trigo Pereira.
Será o deputado Paulo Trigo Pereira. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Inascensão.
Sr. Presidente, depois comunicaremos até à próxima reunião. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos então ao ponto 9 da Ordem de Trabalhos, ponto da situação do Grupo de Trabalho, avaliação do endividamento público e externo.
Senhor
Deputado Duarte.
Senhora Presidente, não vou ser maçador, mas penso que é fundamental que antes de decorrer a primeira atividade deste Grupo de Trabalho, dar conhecimento a todos os colegas da COFMA qual é o ponto da situação e como é que nós temos programado os nossos trabalhos. Depois de um conjunto de reuniões em que partimos pedra, entre aspas, aceitando sugestões, melhorando, procurando um consenso, acordou-se fazer um conjunto de audições, 10, para ser mais exato, a um ritmo de uma vez por mês, de preferência às terças-feiras à tarde, para não coincidir com os trabalhos da Comissão, em que as audições vão decorrer com diversos temas que eu já passarei a citar, já temos até o calendário com as datas indicativas. As datas são indicativas porque, precisamente, as pessoas não foram contactadas e teremos que confirmar a disponibilidade ou a necessidade de fazer algum ajuste. A generalidade destas audições, a ideia é que elas decorram no grupo de trabalho, como é óbvio, aberto à participação dos senhores deputados que queiram participar, com exceção das duas últimas, que seria ao Sr. Governador do Banco de Portugal e ao Sr. Ministro das Finanças, que pelas personalidades em causa e do ponto de vista do relacionamento que deve existir entre instituições, a sugestão é que seja na própria Comissão de Orçamento e Finanças. Terminando depois, em julho, porventura, com um debate que seria proposto à Conferência de Líderes, agendamento para plenário, onde cada grupo parlamentar, retiraria as conclusões de todo o trabalho que se foi desenvolvendo. As duas primeiras estão marcadas e são para a próxima terça-feira, dia 19 de setembro, e para o dia 10 de outubro. Depois, em novembro, coincidindo com a matéria orçamental, não teremos esta audição, será retomada depois em dezembro. A primeira é com a Presidente e os ex-presidentes do IGCP, a segunda com o autor dos dois estudos que vieram ao público ultimamente sobre esta matéria, a terceira com personalidades que foram indicadas pelos vários grupos parlamentares, a quarto, com os bancos e instituições. Quinto, com instituições não financeiras, o Conselho Económico e Social, o Conselho de Finanças Públicas. O sexto e a sétima, porque são várias as pessoas, serão com os ministros das Finanças desde o início deste século. A oitava, com entidades estrangeiras. O nono, com o Governador do Banco de Portugal. E a décima, com o Ministro das Finanças. E terminávamos com o Ministro das Finanças, naturalmente, a princípio no dia 5 de junho. A primeira, que está agendada para a próxima terça-feira, dia 19, é de manhã, às 10 da manhã, e foi adiada, inicialmente nós tínhamos constado para dia 12, porque a Presidente do IGCP tinha esta semana, como foi público, um leilão de dívida, e disse que não estaria disponível para estar no Parlamento no dia 12, visto que o leilão decorreu, salvo erro, no dia 13. E, portanto, propôs o adiamento de uma semana, coisa que o Dr. Moreira Rato e o Dr. Franklin Alves aceitaram, e, portanto, estão os três convocados. O Dr. Alberto Soares está em Macau, por razões profissionais, na Caixa Geral de Depósitos em Macau, e, portanto, não fazia sentido deslocar-se a Lisboa de propósito, ficou de enviar um contributo escrito que será anexo aos trabalhos desta primeira reunião. A segunda, já foram contactados dois coautores de cada um dos documentos, o relatório sobre a sustentabilidade das dívidas externas e pública e o documento que caminhos para a dívida pública portuguesa, que aceitaram e, portanto, está marcada para dia 10 de outubro, mas aí já à hora que nós tínhamos combinado, às 14h30. Não foram feitos ainda qualquer contactos para a reunião de dezembro, porque ainda nos faltam 3 meses. Senhora Presidente, foi para dar conhecimento aos colegas, porventura pode ser distribuído, sugestão a todos, para que as pessoas possam ter quer um calendário provisório. Eu recordo, todas as datas são datas indicativas a partir de dezembro, porque pode haver algum ajuste, como recordar, o Sr. Ministro das Finanças pode ser um dos exemplos, pode dizer, não posso nesse dia, posso só na semana seguinte ou numa semana antes, e temos de estar disponíveis para fazer esses ajustes, mas ainda faltam muitos meses para tal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores deputados deseja intervir. Sr. Deputado Paulo Sasse, por favor.
Sim, Sra. Presidente, só para pedir um esclarecimento adicional, a apresentação do Sr. Deputado Pacheco Pereira foi exaustiva, clara, mas apenas sobre um aspecto que tinha sido visto na reunião do Grupo de Trabalho, na última reunião, antes de fecharmos os trabalhos, que era, portanto, a intenção de dirigir um convite a todas as entidades no estrangeiro, com funções no estrangeiro, dando-lhes a oportunidade de serem ouvidas presencialmente ou podendo, recusando em alternativa por escrito. O Sr. Deputado Pacheco Pereira referiu que, Sr. Deputado Duarte Pacheco referiu que a penúltima será com entidades estrangeiras, portanto, presumo que algumas delas terão aceite, e era só solicitar esta informação, pedindo desculpa pela troca de nome. Isto é depois das férias, não sou.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, respondendo a esta questão, ainda não foram feitos esses contactos. Naquele calendário inicial, estava previsto só ao decorrer em maio. E com toda a franqueza, como deu para perceber, a nossa reunião foi na última sexta-feira de julho. Portanto, estes contactos foram feitos durante o mês de agosto e logo a seguir estamos todos envolvidos em muitas campanhas, para ser sincero, e portanto não estabelecemos ainda mais nenhum contacto. Espero agora poder fazê-los. Muito obrigado.
Mais alguém deseja usar da palavra neste ponto? Então passávamos ao ponto número 10, outros assuntos. Alguém tem um assunto que deseje? Bom, em nada mais havendo a tratar, eu dou então por encerrados os trabalhos. Obrigada.